Ora, sejam bem-vindos de volta ao podcast Paper Test. Estamos já à conversa com o Nuno Pombo. Conversa essa que será a última desta série, que durou um ano. Lançámos precisamente a primeira conversa nos últimos dias de dezembro. E este é um terminar de um ciclo. Se por acaso não ouviram a primeira parte, não percam. Falámos de muita coisa interessante. Mas agora chegou a altura de falarmos sobre algo que poucos arqueiros conseguem a nível mundial: chegar aos Jogos Olímpicos. Se não estou em erro, Nuno, foram três, certo?
Sim.
Tem aqui o papelinho que diz que... Este papelinho é que sabe. Lá está. Foi em 96 em Atlanta, 2000 Sydney e 2008 Pequim.
Sim.
Qual é que foi para ti a Olimpíada que te marcou mais?
Epá, já me perguntaram isso mais do que uma vez e...
Pergunta clichê.
Epá, é um bocado, mas... São as três tão marcantes, a sério. Pá, não quer parecer um lugar comum nem...
Não, mas alguma que tenha marcado por alguma razão.
Pá, marcaram umas três por razões diferentes e ao mesmo tempo por razões semelhantes, não é? Porque tu estás a treinar tanto tempo para uma competição, não é? Só o apuramento é uma coisa dificílima e depois vives aquela fase toda, não é? E no fundo os jogos é o culminar de um trabalho que tens tido com sucesso.
É quase chegar lá e já podes descontrair um bocadinho mais, apreciar a coisa. Ou chegas lá e
não chegas trabalho. Não, aquilo chegas lá e é de uma forma geral um stress, que é uma coisa doida, não é? Tu sentes uma tensão no ar, pá, porque toda a gente vai lá fazer o melhor, não é? E se o melhor significa bateres um recorde nacional e ficares em último, pá, é o melhor que tu sabes e que alguma vez alguém do teu país conseguiu fazer. E ainda por cima em uns Jogos Olímpicos. É? Por isso ninguém vai a uns jogos simplesmente ao passear, porque aquilo, e neste momento em todas as modalidades, é tão difícil que ninguém vai para lá de uma forma estilo descontraída.
Olha, já cá estou, pronto.
Já cá estou, ninguém.
Tu bateste o teu recorde, foi lá?
Bati o recorde nacional lá logo em 96.
Foi logo.
Era eu júnior e duplo 70 não se fazia cá.
A sério?
Sim. Tal como fita, a partir de um determinado ponto, não se fazia cá também.
O que é que se fazia cá?
Cá fazia-se fita. Até 90 e tal, 2000, fazíamos fita. Fita é 90, 70, 50, 30.
Sim.
Depois fazíamos eliminatórias a 70 metros. E depois, a partir de uma determinada altura, cá, só se fazia duplo 70. E lá fora, no Campeonato do Mundo, fazias fita. Que também foi uma cena interessante. Mas pronto. Mas fui aos meus primeiros jogos e bati o recorde nacional. Depois voltei a ser eu a batê-lo em 2009, por aí.
Ok, ou seja, resumindo, tu foste a uns Jogos Olímpicos que não estava previsto inicialmente tu teres ido.
Uhum.
E nesses Jogos Olímpicos não estavam previstos, bateste o recorde nacional.
Sim.
Ah, grande pinta.
Pois. Fiquei em 30º.
Sim, sim.
Não sei o quê, no Open, 32º.
O que é que achaste do recorde mundial que foi batido pelo Kimujin?
É uma loucura.
701.
Uma loucura.
Em 701.
E ainda por cima lá, não é?
Pois. Ou seja, sim, fez 701, que... são 19 novos e o resto do 10.
Pode ter feito um 8 e aí ter a fazer.
Olha,
mais um 10, não
também
sei.
É verdade. Não, sim. Mas é de respeito.
É máquina.
É um bocadinho máquina. Mas qual foi... Destas três Olimpíadas a que foste, qual foi a que te sentiste que tiveste mais dificuldade na preparação?
Na preparação?
Na preparação, treinos, de alguma maneira sentiste mais dificuldade?
Opa, não sei se responder, porque mais dificuldade. Todas elas foi de uma forma diferente. Tipo, Atlanta não estava à espera de ir. E aconteceu e fui. E pá, mas foi todo um trabalho que tive como júnior, não é? Aliás, eu fui, tinha 18 anos. E naquela altura, aos 18 anos, tu eras júnior. Aos 19, eras sénior. Mesmo cá em Portugal também. Depois, Sydney conseguiu o apuramento num campeonato do mundo. E pá, aí é uma coisa dificílima. Porque apuram-se 8 equipas, não é? Para os jogos. Ou seja, 24 lugares foram.
Sim.
Pelo menos naquela altura, até pequeno, agora acho que se apuram 10. Não sei.
Nem sei.
Não sei, é assim uma coisa. Mas pronto, naquela altura, em Sydney, eram 8 equipas, ou seja, 24 lugares foram-se à vida. Ou seja, eu se ficasse em 20º e havia pessoas que estavam em 30º, eu ficava para trás, porque elas, como eu pertenciam à equipa, passavam-me à frente.
Pois.
E depois tens lugares reservados para lugares continentais, ou seja, se pertences a um determinado continente, tens ali sim um determinado número de lugares.
Há X vagas.
Nós, como estamos na Europa, temos para aí quatro vagas. Para aí.
Ok.
Para quatro. Não é nada. Portanto, pá, eu lembro-me, por exemplo, quando eu fui a Pequim, eu consegui o apuramento. França, que é uma potência mundial no tiro com arco, conseguiu um lugar também. Espanha conseguiu um lugar depois de mim.
Okay.
Isto em Pequim, ou seja, foi um português, foi um espanhol, foi um francês, porque só conseguiu aquela vaga. Pá, estamos a falar de uma coisa
altamente exclusiva.
Sim, e é muito difícil. E qual é que foi a maior dificuldade, ou qual é que foi a preparação que eu tive? É difícil dizer, porque pá, é tudo um trabalho que tu vais tendo, é muito tempo.
Mas não será essa a maior dificuldade? Essa manter essa longevidade do treino intenso, sempre, sempre tentar não descarrilar, não sair do caminho?
Pois, epá, e no fundo é também te motivares a ti próprio e tentares fazer sempre algo melhor.
Certo.
Não é? Porque às tantas tu começas a tentar, sei lá, ter outras vertentes, não é? E eu lembro-me quando comecei, nem sequer se falava em ginásio. O meu treinador, Horácio Maurício, tinha uma pré-época em que nós só nos dedicávamos à musculação. E eu começo a perceber hoje que ele era muito à frente para a época dele ainda. Portanto.
Ok.
E que tal, imagina, estás num. Consegues-te apurar? Qual é aquele momento, aquele clique que já está? Como é que é essa sensação?
É uma sensação brutal. Brutal. É uma alegria geral, e é um contentamento geral. E do pessoal todo é muito giro. Embora tu, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, nessa altura tu sentes o apoio da malta toda. É um bocado irónico, porque é a altura em que tu precisas menos de apoio, porque tu estás tão contente e tão motivado. E quando tu precisas mais de apoio é quando tu estás menos bem, não é?
Certo.
E aquela altura que está tudo contente à tua volta, tu estás super feliz. E é estilo um dever ali cumprido. Tipo, a meta é aquela. Check.
Alguma vez tiveste algum tiro, por exemplo, numa eliminatória em que... Ou isto foi eliminatórios? Tiveste que passar eliminatórios para conseguir...
Sim, sim, sim.
Ok,
sim.
Para desbloquear essa vaga. Alguma vez tiveste alguma flecha, não sei se foi quase decisiva, de género, esta flecha, se for...
Sim, sempre. É pá, e nós no tiro com arco...
Define tudo.
Eu que acho piada...
Não, mas tens uma flecha que te dê o acesso... Às Olimpíadas.
Sim.
E
sim.
Que tal é tirar essa flecha? Conseguiste ter calma ou estavas a uma pilha de nervos e mesmo assim conseguiste cumprir?
Eu felizmente tive muita gente que me acompanhou também a nível psicológico, e tive muitos psicólogos desportivos, felizmente, e eu consegui perceber, graças ao meu último, e foi o melhor de sempre, que eu tenho uma capacidade tão grande de me acalmar que é prejudicial. Ou seja,
adormeces quase.
Um bocado assim.
Sim.
Ou seja, eu precisava de ter um pouco de motivação para atirar melhor. Que no fundo, pá, a psicologia desportiva.
Quer dizer, mas um bocadinho de pet talk, aquela cena de bora lá, vamos lá, não sei.
Tu enervaste numa competição em que tu tens que atirar bem, é muito fácil. Basta olhares à volta e perceber onde é que estás melhor, epá, isso aí é fácil. Agora, acalmar-te aí é que é um pouco mais difícil. E pronto, e então nessa altura, pá, lembro-me de algumas flechas decisivas, sim.
Ok.
Para Sydney tive uma competição com um tipo, ele era holandês, acho eu, já nem, bem, ele ficou, porque ele perdeu vaga para os jogos, não é, comigo, e ele foi...
Ficou de rastro, não?
Ficou completamente. E eu, mas nessa eliminatória correu-me bem desde o princípio. Para Sydney, foi num torneio de apuramento olímpico. Para Sydney, não, desculpa, para Pequim. Mas se quiseres, queres que eu fale um bocado
sobre... Sim, sobre... fala.
Pronto, aquilo, tu tens algumas fases em que te podes apurar para ir aos jogos. Tens a maior de todas, que é onde tu tens a maior probabilidade de te apurares para os jogos, que é no Campeonato do Mundo. Sim. Campeonato do Mundo anterior aos jogos. Aí é a percentagem maior que tu podes ir, não é? De probabilidade. E consegues ter um lugar. E depois tens mais duas ou três. Tens duas.
Aí é que se torna mais difícil.
Aí é muito difícil, muito difícil mesmo, porque normalmente existe uma vaga, ou três ou quatro vagas no máximo. E quero tudo ir, não é? E eu fui a um campeonato do mundo, aquilo não me correu muito bem. E eu lembro-me que fui à faculdade com o intuito e apresentei o projeto todo, não é? Fui muito bem recebido pelo diretor da faculdade. Disse: olha, o meu objetivo é ir ao campeonato do mundo. E a resposta dele foi: o que é que tu precisas fazer? E eu disse-lhe: pá, a maior probabilidade, e se não for aqui, é muito difícil e provavelmente eu não vou aos jogos, é ir a este campeonato do mundo. E as coisas me correram bem. E as coisas correram mal. E ele, no entanto, continua a apoiar-me. Uhum. Foi uma cena brutal. Depois fui a um campeonato da Europa e estava a tirar muito bem, mas estava com uma grande dificuldade, que era, eu estava a pôr a corda tão de lado no nariz que a mira estava-se a esconder atrás da corda, estás a ver?
Certo, certo.
E então, conforme isto foi passando, a corda estava-se ainda a ir mais para o meu lado esquerdo, ou seja, estava-se a esconder a mira mesmo atrás da janela do barco. E eu estava a tirar muito bem, estava muito consistente, mas no entanto.
Estava para algum lado.
Exato.
Constantemente ou só de vez em quando?
Erros laterais?
Lateral só. Pois. Então fazia grupos tipo 10 à direita. E aquilo ia se escondendo. E então começava a apontar ao 9 à esquerda.
Pá,
e agora o que é que tu fazes? A um mês de um campeonato da Europa que tu estás a tirar muito bem, tu vais alterar a técnica ou vais tentar manter a técnica? Para ires ao campeonato. E
parece
a,
que não,
e a
mas
minha aposta,
o alinhamento da corda no nariz e no
é uma coisa muito difícil de mudar.
É difícil de mudar, muito e importante difícil. No arco.
Importantíssimo.
Pois.
Não, mas então, eu lembro-me que estava a tirar muito bem e o Mr. Lee também, e foi uma decisão nossa. O
Mr. Lee também estava a tirar bem?
O Mr. Lee é uma máquina, está sempre a tirar bem. Então. Eu lembro-me que foi uma decisão nossa, não. Vamos manter a corda aqui assim na lateral, vais tentar estar sempre. De forma igual, epá. E aquilo foi-se sempre escondendo, até que cheguei ao campeonato e comecei a tirar ao 9 à esquerda. E até tanto havia vento lateral e a mira ainda devia pôr a mira mais para dentro. E então aquilo foi o descalabro. Então, pá, fazia grupinhos, não estás a ver? Aquilo, tu punhas assim a flecha e aquilo quase que ficava. Epá, acho que foi o campeonato da Europa que eu mais sofri na minha vida. Foi aquele.
Já tiveste aquela típica situação de teres o tiro, por exemplo, para a direita, duas, três flechas para a direita, ok, tenho que mexer a mira, e a seguir tens o mexes a mira para a direita e depois a seguir a flecha vai para o outro lado completamente oposto?
Ah, claro.
Então, é daquelas situações tão simpáticas que uma pessoa fica mesmo
a. Yeah, mas de uma cena que eu aprendi rápido é não posso ter medo de mexer na mira.
Sim, 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 sim.
Mexe e pronto, sim, pá, sim. E depois, claro que não é à toa, não é?
Claro. Mas eu acho que não há nada como uma bela prova de caça para ajudar nisso. Em que obriga-te a mexer na mira e perdes o medo de mexer na mira.
E não há nada como teres um treinador que te dá bases.
Sim.
E te faz, pá, por exemplo, o Echev fazia jogos connosco. Só mais tarde é que tu começas a perceber a coisa. Fazia jogos, sei lá. Por exemplo, nós éramos uma data deles naquela altura. Começava tudo a tirar e tu tinhas primeiro a fazer um ponto. E depois, só quem fazia um ponto é que podia ir ao 2.
Ok.
E depois, só quem foi no 2 é que podia ir ao 3. Estás a ver a ideia?
Ou seja, é o contrário de fazer mínimos. Ou seja, tem que fazer máximos.
E então, isso faz com que tu começas a habituar-te a apontar outro sítio sem ser amarelo.
Já viste aqueles alvos triplos, muito esquisitos, com as cores todas deslocadas?
Não.
Um alvo triplo.
Não, mas olha, ele fazia jogos connosco que era estilo. Pá, acho que foi o treinador que eu mais fiz jogos. Que era tipo, estilo do dobrar o alvo, não é? Ah. E nós fazíamos uma competição que todos queríamos ganhar. E primeiro com o alvo normal, depois ele dobrava o alvo e tu ficas naquela. O amarelo fica muito mais pequeno. E agora tu vais pelo seguro, não é? Que apontar ao vermelho ou ao azul, ou vais tentar ali sim o amarelo.
Ou
e ele agarrava e,
pois,
pumba, dobrava ainda mais o alvo. Tu ficavas com um quarto de alvo a tirar em competição. Não é?
Ou arriscas-te acertar num alvo, ou então vais para o amarelo e
pois,
só tens um quarto de amarelo.
Mas só que depois às tantas é giro, porque tu arriscas e faz um M, não é? Faz um zero, naquela altura não era M. Ou faz um zero, ou então faz um 8. O que é que é melhor, é giro. Isso dá-te uma base muito, muito gira.
Tem que ser bem escolhido esse jogo na altura que está a fazer.
Tem. E ele fazia isso de uma forma espetacular. Tal como fazia o pessoal a aguentar com o arco na pré-época.
Uhum.
Ele batia palmas e só quando ele batia palmas é que a gente atirava.
Às vezes estavam
lá 5, 10 segundos e nós tínhamos que atirar logo. Ou então pontuar. Imagina, pontuar, tu atirares o mais rápido possível.
E conseguias fazer isso? Que tinhas esse tipo de controle no teu tiro? De, se ele batesse as palmas?
Tinhas de ter, porque aquilo às tantas era tão comum que a malta toda tinha.
Mas sem apertar a mão, fazendo sempre.
Não, às tantas apertavas era tudo, que aquilo já não aguentavas com a mesma força, não é?
Lembras, temos feito uma prova a pontuar em treino em que tínhamos 70 segundos para atirar 3 flechas?
Epá, isso é fixe, pá.
Sim.
Isso é muito bom. Ele fazia recorrentemente isso.
Aliás, cheguei a fazer isso e a desarmar e mesmo.
Pronto, mas agora lá está. Assim. Ou faz um M ou então atiras aquilo de uma maneira qualquer. Assim,
mas até conseguia pontuar minimamente bem. Mas havia alturas em que tinha que ter.
Isso dá-te uma bagagem.
Eu tinha um enorme problema, é que volta e meia o clicker disparava-me.
Pronto, e tu agora escolhes. Né?
Não, até prefiro desarmar. Aliás, cheguei a fazer isto até eliminatório.
Mas nós a querer metê-la mesmo no centro. Porque o meu tiro é muito rápido se eu estiver a fazer palha ou se estiver a tirar sem pontuar. Se estiver a pontuar, em vez de demorar 3 segundos, demoro 6, 7.
Porquê?
A cabeça.
Pronto, devia ser. Se calhar,
mas não é? Enquanto, se não estiver a pontuar, não pode, levanta, né? Puxa, e larga.
Pá, uma daquelas reuniões lá dos coreanos, não sei o que eu contei há bocado, foi o ideal agora era 3 segundos. E o Mr. Lee veio, olha, estivemos a falar todos e agora o ideal é 2.
Ou seja, piorava ainda a situação, que é para 3 segundos para ti para ser uma eternidade.
Pois.
Estavas mesmo 3 segundos.
E
o
Mr. Lee punha-te um cronómetrozinho, tal, sem tu ver, não é? Olha, tu há bocado tiraste em 4 segundos, agora tiraste em 3 segundos e meio. Porquê? Não é? E às tantas em que tu vais sempre atirando, não é? E sempre tentando. Pá, porque a técnica do clicker é raro ver em Portugal alguém a atirar bem.
O que é que achas que é preciso atirar bem?
O clicker tem uma cena muito, muito básica, no fundo, que é tu deves armar o arco e aquilo está mesmo à pontinha.
Sim.
E a partir daí tu só fazes um esforcinho e tuca.
Sim.
Eu acho que consegui fazer isso, não conseguia, Pedro.
Não.
Em todas as flechas.
Mais ou menos.
Pá, eu é raro ir a provas, mas quando vou, não é? Começas a analisar e é raro veres uma pessoa a fazer bem.
Sim, mesmo
e
em provas.
E das coisas mais importantes é tu saberes usar o clicker.
Sim, a minha, por exemplo, a minha flecha não para. Não, tá, para, anda, para, deve parar meio segundo,
pois,
a 2 milímetros do clicker e depois no momento final de expansão é que ele solta.
Olha, eu não te vi atirar, mas se tu me dizes que em treino e a 3 metros fazes 2, 3 segundos o tiro e sem prova faz a 6 a 7, pá, não pode ser bom, não é?
Pois.
Porque às tantas o teu corpo mexe todo.
Pois é.
Perdes o alinhamento, perdes tudo, não pode ser igual.
Pois.
Pedro, tens um problema grave. Isto é para pôr macaquinhos na cabeça do Pedro.
Problema grave, e o David demora 6 a 7 segundos.
Sim, mas eu demoro mesmo a fazer palha, demora às vezes um bocadinho de tempo.
Pronto,
pode sair como deve ser, mas assim.
Por norma, o pessoal tem a cena de querer lá meter a mira mesmo.
Sim. Não, mas já me deparei a mesmo a fazer palha demorar esse tempo.
Pronto.
Claro que não é sempre, mas. Eu acho que
podes começar a agarrar e sabes como é que o teu clicker está.
Está.
Como é que clicker é das coisas assim? Mais. Alguma vez te filmaste? Podes pôr uma câmera só para a janela do arco. Sim. E agarras e filmas para aí umas 50 flechas.
Certo. Mas como é que está? Em que sentido é que querias?
Quando dizer? É que tu puxas? Não é?
Ah, sim. Ou seja, qual é a quantidade de flechas que eu tenho na altura?
Sim.
Por norma, acho que não é assim tão. Tem até a ponta até relativamente próxima do clicker, mas. Agora já nem sei.
A norma base, quando vejo o pessoal a demorar 6, 7 segundos, é exatamente naquela ancoragem. Tu começas a puxar e tal, e é o contacto com o nariz, não é?
Uhum.
Epá, é um dos teus pontos essenciais para o alinhamento, principalmente, é o contacto com o nariz. E quando tu começas a puxar um bocadinho mais devagar, mais um bocadinho, e depois, que bom, está cá.
Pois, podes chegar a cabeça à frente,
não pode. Tipo, tu tens que estar confiante, e claro. Uma das coisas é estar sempre igual. E fazes a tua puxada é sempre igual. Se tu em prova estás muito mais tenso, de certeza, não é? E tanta coisa muda, essa puxada deve ser igual a treino.
Pois.
Portanto, é uma coisa. Se calhar não é tanto a parte tipo de final da puxada e a passagem de clicker, mas provavelmente é esta pré em que tu agarras e encostas a corda ao nariz. Provavelmente é aí que está-te a fazer perder depois o tempo que tu precisas.
Pois, porque eu acho que vejo isso em muita gente, sobretudo cá em Portugal, vejo isso em muita gente que em palha é rápido e faz um tiro perfeito, mas depois ali querem metê-lo no 10 e
eu houve uma altura com o Mr. Lee, estava em palha a 3 metros e tinha o alvo a 90 e fazia 3 flechas a 3 flechas a 90 e tinha que ser ao mesmo tempo. Claro que atirava um bocado mais alto, não é? A flecha ficava em cima
bem mais alto
a
90 metros. Ok,
mas
qual era a força que tu tinhas na altura?
43, 44.
Ah, então não era assim. Sim. Mas é ok. Obrigava-te a subir bem mais o braço.
Sim, mas só que o tempo tem que ser igual.
Sim. Não, porque eu sempre gostei. Inicialmente houve uma altura que eu fazia a adaptação. Quando imagina que estava a sair da época de câmbio e voltava para a época de indoor, fazia muito isso, de fazer as X flechas com alvo, X flechas sem alvo. E intercalando, bastante. Sim. Isto é 18 metros, eu gosto muito de atirar sem alvo a 18
3 metros, então é importantíssimo.
Eu sempre gostei de tirar, fazer palha a 18 metros, porque a sensação é igual, é a distância. Assim, o meu tiro só acaba quando a flecha lá chega.
Uhum.
E tinha a mesma sensação sempre de sempre fazer a 3 metros, nem dava tempo para eu acabar tecnicamente o tiro, já a flecha lá estava. Era esquisito para mim.
Mas tem que ser igual.
Sim,
e tu
vês
qualquer arqueiro de topo a atirar a 3 metros.
Sim. Pois.
E depois a ir a 70 metros e fazer igualzinho.
Sim.
Pois. Esta conversa deve estar assim mesmo secando
para um compound.
Para as
pessoas que estão lá. Não,
compound. Deve compound. Estar a pensar, clickers.
Pedimos muita desculpa. A não ser que vocês podem começar a atirar com um clicker também.
Sim, claro.
É uma opinião. Uma sugestão. Ora, vamos aqui para umas perguntitas. O Rui Brito, não sei se conhece o Rui Brito, é um senhor que está no Reino Unido.
Sim.
Olá,
sim.
Rui. Ele é da velha guarda, entre aspas.
Eu pessoalmente nunca tive com ele.
Okay.
Mas foi das poucas pessoas que veio meter conversa comigo.
Ah, okay.
E a fazer-me
Eu cheguei a falar com ele. Aliás, ele chegou a falar comigo quase o podcast há uns tempos atrás e depois finalmente conheci-o agora na época de campo, que ele foi uma prova.
Sim,
que foi um tiro. Finalmente conheci-lo. Olá,
um
Rui,
abraço,
já agora. Um abraço para o Reino Unido, para o pessoal que está aí. Aí ele diz: Olá, David, aqui vão as minhas umas perguntas. Primeira, Nuno, segues atentamente o circuito do Campeonato Mundial ou outras competições de tiro com arco?
Atentamente, não.
Não, ok, também não. Neste caso, se sim, o que é que te parece ser mais diferente que há uma década atrás e também há duas décadas atrás, excluindo o material, claro. Sentes que, mesmo tecnicamente, achas que houve alterações e tens de uma década?
Houve imenso. E o mais notório, principalmente, daquele pessoal todo de 95 e... se vissem agora o pessoal, por exemplo, coreano a atirar, é uma coisa completamente diferente.
Mas em que
como
sentido
parte,
que achas que...
Como aquela...
Olha, epá, lá está, eu como assisti algumas reuniões lá daqueles treinadores coreanos, é um problema grave para eles não terem tido o sucesso que têm na equipa masculina como têm na feminina. Aquilo, aquilo faz-lhe uma confusão enorme.
Como assim? Eles têm?
Não. Quantos
há 9 edições que a Coreia ganha os Jogos Olímpicos, por exemplo.
De homens?
De femininos.
Pois, femininos.
Ah,
femininos ganharam sempre.
Femininos não ter a mesma
sensação.
Ah, ok.
Sim.
Desculpa. Sim.
E então é um problema grave lá. E principalmente acho que foi bateram no fundo para eles em Atenas, acho eu. Sim, provavelmente.
Quem é que aconteceu em Atenas? Quem
não,
ganhou?
Não sei. Não é o ganhar, é meterem pessoal na final em homens.
Sim.
E então aquilo. Então mudaram completamente o paradigma deles. Eu lembro-me que antes tu vias um coreano a atirar, tipo, era perfeito, meu. Tu não vias uma emoção, tu não vias ele a dizer adeus ao público. Tu agora tu vês, pá, eu vejo coreanos, sei lá, a atirarem,
descontraídos
a brincar. Tipo, no campo de treinos. Estive a brincarem, a gozarem uns com os outros. Pessoal excêntrico, pessoal pinta o cabelo de amarelo. E,
uhum.
Pá, isto aqui há uns anos
sim,
era uma
era
coisa.
Impensável.
Sei lá, e a mesmo a nível técnico, tens o Kim Mujino, ou como é que ele se chama, pá, o gajo atira torto, meu.
E ele tem uma coisa, a gente tem sempre os óculos. Isso é não, mas por
não,
exemplo,
então,
o Wojniak.
O Wojniak, oh,
a largada
Wojniak,
que ele faz,
é.
Ele acaba a largada em vez de ser direitinha. Ele acaba com a
face.
As costas da mão para cima.
Ok.
E tem um clicker que é
isso
uma
aqui,
perna.
Aqui, aqui, então, aqui é isso. Uma perna?
Sim, uma pernoca de uma senhora.
Ah, espetáculo. Então isso dá-lhe mais de 40 pontos.
Isso depois, é isso.
Mas é giro ver essa diferença. Aqui há uns anos, tu não tinhas a técnica impecável, então tu não podias pertencer à seleção. Agora, certo. Só pertence à seleção quem ganha. E, não é? E tu vês uma tipa que é campeã do mundo hoje, amanhã. Isso aconteceu quando?
Aconteceu precisamente com a Shanghai Jin, que não foi ao campeonato do mundo, foi aqui ao bem, porque lhe passaram à frente, apesar de ter ganho pá, aí duas semanas antes o circuito mundial, acho que foi assim.
Pois, não me interessa nada.
Não foi ao campeonato do mundo porque não fez pontos para, na altura da que eles fazem das seleções,
pois,
para ir ao mundial. O que eu achei, acaba por ser, não diria injusto, mas é bastante exigente.
Mas eles próprios dizem em entrevistas que a seleção para eles, a seleção para a seleção é mesmo é mais tramada do que um circuito mundial ou assim.
Pois.
Depois chegam essas competições e é só descontrair.
Pois.
Epá, aquilo é uma pressão que é uma coisa doida.
Sim, acredito. Ora, vamos à segunda pergunta então do Rui Brito. Ouve-se muito falar do jogo mental no tiro com arco e que é um desporto muito mental. Nos treinadores que tiveste e nas escolas de tiro que tomaste conhecimento, nomeia algumas coisas simples e essenciais que te lembres que gostasses ou achasses importante partilhar para qualquer iniciante ou arqueiro experiente com competições à porta.
Ok. Epá, ouve-se muito falar no jogo mental, mas tu quando começas, não é? Tu tens é que ter uma técnica boa, por muito bom jogo mental tu tenhas. Se tu não atirares bem, esquece, não é? Claro. Mas eu acho que fui das pessoas em Portugal que mais acompanhado fui por psicólogos desportivos. Principalmente quando eu entrei para o Benfica a primeira vez, o seccionista era o senhor Luís de Cedero. E então, ele conseguiu alguns acordos, acho que era com o ISPA ou não sei. E então houve, não foi uma nem duas pessoas a fazerem doutoramento em que nos usavam. Não é? E ensinaram-nos montes de, vá lá, de exercícios para tu não pensares em nada, não é? Porque o lugar comum que se diz no tiro com arco é tu não pensa em nada e vai tirar. Pá, isso não acontece nada. Assim, pois, não é?
Sim.
E principalmente as primeiras vezes, quando tu estás a pensar que não podes pensar nada, já estás a pensar em alguma coisa.
É preciso treino mesmo.
E depois tu começas a perceber que existe vários níveis de consciente, sim, inconsciente, não sei o quê.
Mas já vamos a essa parte, daqui a pouco temos uma pergunta sobre isso. Mas achas que acima de tudo seria isso? Essa, aliás, um seria apoio, essa parte que é mais importante para ti? Não pensar em nada?
Não é. A parte mais importante do ter com arco é a técnica.
Mas desculpa, a nível mental, neste caso que o Rui estava-se a referir.
O quê?
Na parte da mental,
sim.
Achas que era essencial acima de tudo treinar essa parte de não pensar em nada no momento do tiro?
Opa, não, eu acho que tu tens que adaptar aquilo que é melhor para ti, não é?
Funciona diferente para pessoa para pessoa.
Funciona diferente.
Eu até posso estar a pensar no bacalhau que comi ontem, mas que se funcionar ao meu filho.
Opa, provavelmente tu és um tipo que eu acho que, sei lá, numa prova gostas de falar.
Não é? Sim,
capaz. Sim, mas gosta que eu esteja atrás dele a ver e a
e força,
a
tu consegues. Não, mas ajuda também. Eu gosto de. Também não gosto demasiado de apoio. Também já aconteceu estar alguém tipo, força, tu consegues. Ok, calma.
Calma lá.
Não é preciso estar.
Mas pronto, tu. Epá, e isso cada pessoa é diferente. Há pessoal que gosta de estar com os fones quietos atrás, há pessoal que gosta de estar a falar, outros gostam de estar simplesmente quietos. Agora, há uma coisa que é, e isso o Maurício insistia imenso connosco, que é o saber estar na linha de tiro. Na linha de tiro tu não podes brincar.
Sim.
Não é? Tu tens de estar ali e tens que estar a tirar. E tens que arranjar a estratégia, tanto que é isso que define o tal meu último psicólogo desportivo, o senhor professor Jorge Silvério. Ele agarrou, como eu tive tantos e alguns tão maus, inclusivamente que tentavam interferir na tua técnica de tiro, e tu não queres isso de uma pessoa que te quer ajudar mentalmente, não é? E a primeira abordagem que ele teve comigo foi muito reservada, não sei o quê, vim-me a tirar, depois a falar comigo e disse, tu ao longo do tempo tu vais percebendo aquilo que funciona melhor para ti. Um psicólogo desportivo apenas vem acelerar esse processo.
Certo, vem ajudar-te a perceber, a conhecer melhor.
Vem-te ajudar a conhecer melhor, e eu pergunto-me, foi ele que descobriu que eu precisava de um bocadinho de pressão para atirar melhor. E eu já tinha, sei lá, 20 anos disto, não é? Quanto tempo mais é que eu iria precisar até descobrir que eu precisava, pronto, de um bocadinho mais de stress, certo, para tirar melhor?
Eu sei que bastou alguém... uma pessoa inteligente para te dizer isso.
Sim, mas primeiro em 5 minutos, essa conclusão.
Provavelmente... Exato, e ganhou a minha confiança.
Em 5 minutos? Exato.
Foi? Estou a dizer, em 5 minutos uma coisa que foi dita que se calhar só aprenderias em um mês, dois meses ou um ano ou mais.
Exato, exato. Mas só o facto de tu confiares naquela pessoa, não é?
Exato, exato.
E às tantas, tu, à medida que tu vais contactando com várias, vais ficando muito mais resistente a ser ajudado também.
E já passaste por uma ajuda da gente.
Já passaste estás, por tanta gente que pá, não te atiras assim à primeira. E ou ele dizer isto, não é? Epá, este gajo é um tipo diferente.
Mas quanto tempo é que ele demorou a chegar a essa conclusão?
De
perceber que precisavas de
um fomos os dois, sabes? Fomos os dois.
Mas demoraram que fui eu. Um mês, dois meses?
Não,
ou...
não. Foi para aí uns 8 meses, quase um ano.
Pois, ok. Depois demora tempo essas coisas.
E ele é do Porto, contactávamos poucas vezes, mas ele foi assistindo a treinos meus.
Depois foi,
via Comitê Olímpico.
Ok.
E assistiu a competições também?
Não, nunca.
Ok.
Era tudo do meu feedback. Eu que nem sou uma pessoa assim de falar tanto. Okay. Com ele, pá, ele tem a capacidade de tu sentar-te com ele e falas com ele.
Uhum.
É uma pessoa especial.
É que uma pessoa pode se comportar de uma maneira diferente no treino, como sim, numa prova.
Mas fui eu que cheguei lá, por tudo. Pá, um bom psicólogo é aquele que te mete tão à vontade, tu é que começas a falar.
Claro, claro, sim. Ok.
Conheço aquela velha técnica dos psicólogos que é. Ok, vamos começar então. E fica a olhar para ti e não diz nada. Ou seja, está à espera que tu digas pois, alguma coisa.
Mas isso, quando tu sabes isso, tu já não vais falar. E metes logo assim um rótulo. É,
não, eu. Eu por acaso cheguei a estar com psicólogos que fizeram isso e eu percebi claramente o que é que eles estavam a fazer e estava numa de ok, vamos passar para a frente. Yeah. Eu já percebi o quê? Eu posso falar perfeitamente, pronto, vamos lá desbloquear isto. Porque é tal cena, sempre tive uma mentalidade mais de ok, não vamos ficar aqui parados a olhar um para o outro feitos parvos, vamos andar para a frente. Ora, o José Magalhães diz: olá Nuno, desde já um abraço. Aqui fica a minha pergunta. Em recurvo, o recorde de sala e campo continuam imbatíveis há mais de 10 anos. Face ao aumento exponencial do equipamento, em quantidade e qualidade, o que falta para serem batidos estes recordes?
O que é que falta? Falta...
pessoas para os baterem.
Pessoas para os baterem. Opa, tipo, o recorde de campo, o parcial neste momento está dos 340.
Sério?
É, sim.
Não é mais?
Não.
De campo? 340?
E já é muito.
Ok, não. Se quer...
parcial.
Sim, estou a pensar em 640. Ok, sim.
Não, 340. É 600.
Sim, já é bastante. Já é bastante.
663 é mais baixo do que os 340.
Sim, sim, sim. Dava direito a 680, que já é okay, uma pontuação de todo respeito.
Sim, sim. E, epá, para aí chegar, acho que ainda vai demorar um bocadinho. Mas aos 660 está...
Estamos todos à espera que o Pedro Nogueira se despache.
Exato. E o David que treine para fazer treine. Isso.
Não, isso não vai acontecer.
É, pois.
Eu vou fazer isso hoje à noite nos meus sonhos. Vou bater o meu recorde pessoal. ora, o Nuno Carneiro, o teu amiguinho de nome.
Nome?
De animalzinho. Ora, o que pensavas no. O que pensas no momento do tiro? E como é que treinavas esse momento? O Nuno queria saber um pouco como é que tu fazes este não pensar em nada. Como é que funciona para ti? O que é que, como é que treinas este não pensar em nada?
Ok. O que é que eu penso no momento de tiro? Depende também da altura que estou. Imagino, porque existe um momento de treino e existe um momento de prova, não é? No treino, tento-me sempre focar em duas coisas que eu acho que tenham que ser corrigidas. Imagina... porque demais, esquece, não faz nada. Imagina, quero estar alinhado e quero ter certeza que a escápula está para dentro.
Mas pensar muito na escápula não resulta?
Não.
Ok.
Mas só que tu tens que, tu às tantas, neste momento em que eu defino sempre um momento essencial, pelo menos para mim, que era a partir do momento em que eu meto os dedos na corda, aí começo a pensar, ok, tenho duas coisas a fazer, imagina, quero sentir bem a corda no nariz agora. E estou a treinar isso, não é? E sempre que eu faço uma flecha, penso sempre nisso. Eu tenho que meter e tenho, sei lá, que ter a largada mais, mais dinâmica ou não sei o quê, pronto, defino duas coisas e faço em prova, depende muito. Eu fui adotando várias estratégias ao longo dos anos e para ocupar o tal consciente e o subconsciente, tu tens exercícios, principalmente do golfe, é o que há mais estudos. Tipo, imaginar cubos, não é, no ar, pintas, depois divides o cubo ao meio, a parte que tu divides o cubo ao meio fica de uma outra cor, e depois tu contas as faces. Vais ver, por exemplo, um cubo tem 6 faces, não é?
Certo.
Pinta-o quando se consegues imaginá-lo, da 3D.
Sim.
Pronto, pintas o cubo de vermelho. Contas, tem 6 faces. Agora divides o cubo ao meio. Ficam dois cubos.
Ok.
A parte que tu dividiste ao meio, pinta de amarelo.
Uhum.
Tens 2 faces de amarelo, não é? Tens o resto de vermelho. Quantas? Começa a contar 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, pronto. E às tantas começas a dividir tanto o cubo e neste jogo estás a ocupar o teu inconsciente e o subconsciente também.
Ok.
E então isto funciona para uma flecha. Depois, quando tu tens mais que uma, é um bocado difícil.
Então, mas não consegues fazer esta divisão de flecha a flecha cada vez que fazes?
Epá, eu, por exemplo, eu já dividi em tantos cubos, que aqueles já eram dezenas de cubos.
cubos.
E então isso não funcionava assim tão bem. Depois há outros exercícios que tens. Por exemplo, para tu te relaxar, não é? Imagina que tu estás a começar a ficar nervoso. Então o ótimo é tu relaxares o corpo todo. Então para isso tens que contrair o máximo que tu consegues. Ou seja, tu estás nervoso, estás a tremer as pernas ou não sei o quê.
Certo.
Tens que te mexer. Por exemplo, o Echev dizia-nos muito: olha, agarras e fazes 4 agachamentos, que isso aí é o melhor que podes fazer, é pôr o sangue.
Certo. Mas não vai mexer demasiado com o batimento cardíaco ou achas que isso não te afeta?
Epá, quando tu estás nervoso já tens o batimento ali.
Sim, sim.
E então tu aí sim distrais a carola e depois até parece que baixa.
Sim.
Depois tens outros exercícios, por exemplo, começas a contrair imenso a mão.
Sim.
A ver? E depois começas a relaxar.
Ok.
Depois começas a contrair o braço, depois relaxas. Depois contrais os ombros, relaxas. E segues isto mediante o corpo todo e chegas no fim, tens a certeza que tens o corpo todo relaxado.
Ok.
Já é fazer levar a um extremo, que é para perceberes quando é que estás relaxado.
Sim. Eu durante muito tempo fiz um exercício parecido, que é de treino mental, que temos de estar completamente deitados, completamente relaxados. Fazemos um pensamento mental do que é que queremos fazer. Imaginamos um espaço onde estamos, associamos uma letra, uma palavra a esse espaço, enquanto estamos a pôr os pés tensos e relaxar durante 10 segundos e a respirar ao mesmo tempo. A respiração de 4, inspirar 4 segundos, manter 2 segundos, a expirar durante 8 segundos.
Okay.
Pernas tensas e que estamos a pensar mesmo no espaço onde queremos, seja uma praia, seja um campo, pois, verde ou assim. Depois associamos sempre uma letra a isso. E continuamos a tensionar o corpo e a relaxar. E sempre com o mesmo ritmo de respiração.
E com isto, não estás a pensar em nada.
Exatamente.
Entre aspas. Estás a pensar nisso.
Estás a pensar no que estás a fazer.
E depois, às tantas.
E num momento de tensão de uma prova, podes invocar esse sentimento bastando usar essa palavra-chave que usaste, me imaginando o espaço onde estavas e relaxando o corpo. Parece que invocas o teu treino dessa maneira.
Giro.
Eu acho muita piada ao meu elástico. Um elástico acalma-me.
Perfeito.
É um elástico muito
tu tens que achar aquilo, sim, tens que achar que aquilo que funciona melhor para ti.
Gosto de estar chicotadas nas minhas colegas. Não é, Inês? Isto estava a referir aqui a Inês, porque nós estamos aqui a Inês hoje, a Inês Cunha, que está a assistir a este podcast. E ela tem precisamente uma perguntinha para fazer neste momento. Olá, Inês, fala connosco.
Olá, tudo bem, Nuno?
Ora,
só diz olá ou não diz olá?
Claro, então,
ao Pedro, quem
estou farto de vos ver, ok.
Ora, deixem-me só um segundinho para tirar aqui uma fotografia à pergunta da Inês, porque ela não tem aqui a pergunta, não sei o que é que se passa.
Mas sim, pode dizer, ela não precisa ser.
Não, mas ela, eu quero que ela faça diretamente a pergunta.
Ah, tá bom.
Sou Nuno. Então, pronto, vá. Fala connosco.
Ok. Visto que já foste aos Jogos Olímpicos, como foi lidar com a pressão e o nervosismo da competição?
Opa, é uma coisa que eu adoro e é um bocado vício. Quando tu começas a sentir aquela adrenalinazinha, epá, é um sentimento espetacular. Como é que eu lidei com isso? Pronto, como estivemos a falar há bocado, tu começas a arranjar estratégias. Para mim, eu comecei, tipo, quando comecei a pensar neste tipo de coisas, tu lês muito sobre a respiração, não é? E depois fui lá acima, experimentei um monte de coisas e quando voltei, outra vez, tipo, na altura que eu achei que estava melhor, a respiração para mim é a base de tudo. Como é que eu lidei com essa pressão? Opa, acho que lidei bem, sempre gostei disso e sempre atirei até melhor em prova do que propriamente em treino, embora a prova seja sempre o reflexo do teu treino. Por isso, pá, é a melhor coisa que me podem dar é esse bichinho.
Esse nervosismo.
O Nuno é viciado em adrenalina. Olha, vamos para a pergunta então. Para a segunda pergunta. Força.
Quando é que percebeste que conseguias ir mais longe e aí alcançar o patamar que atingiste?
Opa, eu acho que a técnica, assim, base, é pôr sempre metas baixinhas, entre aspas, tipo objetivos alcançáveis.
Não é, Inês? Atingíveis.
Atingíveis, exato. Porque se tu metes a fasquia lá em cima, epá, esquece. Claro que tu tens ali sim o teu sonho, não é? Mas se tu não começas a construir aquilo por degraus, nunca estás contente contigo e nunca estás contente com a tua prestação.
Sim.
Quando é que eu percebi? Opa, sei lá, aquilo aconteceu muito, muito normalmente, não é? Porque naquela altura nós éramos uma data deles a atirar bem. Eu não era propriamente o tipo que atirava melhor. Depois em juniores comecei a atirar bem. Tinha sempre um rival muito saudável que era o Bruno Cruz. Um tipo faz 295, acho que ele fez 295 em sala. Um júnior, não é? Éramos dois júniores, era sempre assim uma rivalidade constante. E depois, pá, tínhamos montes de pessoal a atirar bem e foi sempre assim uma escada a subir. Por isso, quando é que eu fui percebendo? Não sei. Foi simplesmente acontecendo.
Mais.
Força, terceira pergunta.
Mais?
São quatro perguntas. A Inês fez quatro perguntas.
Espetáculo.
Ok. No que é que me devo focar primeiro? Na técnica ou na parte psicológica?
A técnica. Técnica.
Quando estiveres a tirar bem é que
técnica parte e depois tudo vem por arrasto. Isto é um desporto técnico. E pá, por muita força mental que tu possas ter, e isso qualquer treinador coreano te diz.
Mais.
Em relação à parte de preparação mental, pronto, como é que fazias essa preparação para uma competição?
Essencialmente, a preparação melhor que tu podes ter, epá, e é para a nossa vida toda, é tu sabes que vais sentir ansiedade, não é? E o que é que é a ansiedade? É o desconhecido. Por isso, quanto melhor tu te preparares, e por exemplo, eu sei que vou ter uma competição nas Caldas da Rainha, sei que provavelmente na minha altura era o pavilhão Rainha Dona Leonor, e sei como é que é aquilo, não é?
É frio.
É frio, chegas lá de manhã, não é?
Sim.
Já sabes que tens que levar um casaco, sabes que tens um café ao lado. Ou seja, preparaste.
Agora há um supermercado.
Ah, é?
Sim.
Espetacular.
Podes ir lá almoçar e tudo.
E então, eu preparava-me assim, sempre. Quando ia a uma competição internacional, fazia questão de ir visitar o campo de treinos, o campo de prova, e fazia sempre questão em pensar. Onde é que eu ia atirar? E quanto mais dados tu tens sobre o local, a pessoa que tu vais atirar contra, claro que no fim não interessa assim tanto, mas é a forma de tu estares menos ansiosa, porque tu sabes aquilo que te vai esperar.
Sim.
E até te podes pôr naquele local. E a nível de visualização há dois tipos, há uma externa e há uma interna. E está provada que no desporto a interna é que funciona melhor. Ou seja, tu, em vez de te imaginares a atirar fora, não é? E acompanhar a flecha no ar, não sei o quê, imagina-te sendo para atirar como se tu estivesse a atirar. Portanto, como eu me preparava, era assim. Imaginar-me a atirar naquele sítio contra aquela pessoa.
Sim, preparação no local. Pois. Mas Epá, é importantíssimo e eu gosto imenso de pensar nisso. E lembro-me perfeitamente da primeira vez que me perguntaram quem é que aqui faz visualizações. Pedro Serralheiro, na primeira vez, perguntou-nos logo no início: quem aqui é que faz visualizações? Há uma ou duas pessoas levantaram o braço e eu perguntei: o que é uma visualização?
É quando vais ao YouTube e aparece lá uma coisa.
Exatamente, várias visualizações. Não, foi tipo uma descoberta para mim. Porque eu fazia isso, inconscientemente fazia isso, imaginava, mas não de uma maneira técnica, de uma maneira.
Uhum. E quanto mental. Mais fazes, mais fácil é fazer.
Exato. E eu sou uma pessoa, não digo, eu estando mais ligado à parte criativa e imaginar, e eu consigo imaginar isso perfeitamente, então é claro que consegui já pensar em a flecha a sair como se fosse em câmara lenta e isso tudo, e explicar isso à treinadora e ela, epá, calma. para mim estás a atirar e estás a pensar nisso, mas pronto, ainda bem que consegues pensar nisso, continua a pensar assim.
Perfeito.
Mas é, eu sempre gostei imenso de pensar nisso, ver de fora, ver por dentro e até mesmo imaginar os sons, sobretudo os sons em sala da flecha a bater no bastidor. É bonito, aquele som com aquele eco é
principalmente quando faz um 10, até parece que faz um brilho diferente, não é?
Exato, exato. Eu gosto mais de campo, gosto mais de campo, mas em sala há ali um som diferente, que parece que se pensares nele, parece que estás dentro de uma competição, dentro de um pavilhão, que é diferente do
eu
treino.
Eu acho que o piado é quando o bastidor está, por exemplo, a 70 metros, quando o bastidor está um bocado comido, e é a zona do amarelo, geralmente. E tu sentes mesmo quando faz o tiro e pão. Então nós tínhamos um sítio para treinar em Sete Rios, aquilo ainda por cima é um sítio, um espaço fechado, e então aquilo fazia um eco por todo lado, um reverb. Então tu disparavas uma flecha e assim, pum. E ok, foi um amarelo.
Se fizesse um pack, já sabias que era diferente. Um seto assim, já não estava mesmo no centro.
Quando
já não é bom. Ainda se houve nas provas. Ainda houve nas provas os bastidores ainda têm aquelas pernas de metal.
Sim.
Ainda
por acaso a minha reação sempre com isso, por exemplo, numa prova de campo, de manhãzinha, está frio. Uhum. Por exemplo, estamos nas séries de aquecimento. Eu sou um pim. Primeira frase que me faz lembrar é aquela do Apocalypse Now. Aquela do I like napalm in the morning.
Exato, eu gosto das minhas partidas também.
In the morning. Assim, faz lembrar um bocadinho isso. Pois é, sou Dona Inês, sentiste que as tuas respostas estavam. As tuas perguntas foram respondidas como deve ser?
Sim, claro.
Não queres.
Queres fazer as mesmas perguntas, mas de outra maneira, reformular
tudo.
As perguntas.
Temos uma última pergunta. Muito simples, do Joaquim Gogelo, que é o marido da Jane. Uhum. Pergunta grande para o Nuno.
É verdade, muitos parabéns.
Ah,
não,
parabéns.
Eu vou já votar.
Ainda não votaste?
Ainda não votei.
Eu já votei. Eu já fiz a minha parte.
Também
e
já
tu?
Votei.
Inês.
Vamos embora.
Pedro. Já votei.
Já votaste.
Muitos parabéns. Tu, Nuno.
E já sabem, votem vocês também, que estamos todos a contar convosco. E o Joaquim pergunta uma pergunta muito simples. Joaquim, você conhece a sua super fã Inês? A Inês é muito tua fã, sabias? Quando ela soube que tu vinhas aqui.
Sim,
ao
que
podcast,
bom, que bom.
Estás a ver aquelas grupos ministérios? É quase isso. Pronto, então ficamos aqui em relação às perguntas. E nós temos, como sabes, acho eu, temos sempre um jogo no final. Certo. Mas desta vez, como isto vai ser a final round, segundo o Pedro, isto é uma final round, vão ser dois jogos num só. Ou seja, vamos cruzar. Nós temos geralmente um jogo que é a escolher entre dois males, e temos outro jogo que é com palavras e tens que dizer a primeira ideia que te vem à cabeça com aquela palavra. Portanto, queres começar tu, Pedro?
Posso começar. Então, preferias ter um treinador sonolento, panhonhas e preguiçoso, que está sempre a dormir atrás de ti quando estás a atirar? Ou preferias ter um treinador elétrico, sempre a beber café e que não para com frases irritantes de motivação? Frases clichês. Bora lá, vamos começar.
Panhonhas 30 vezes.
É? Pois... Porque
tá, nunca tiveste consegues... lidar com estas psicologias de algebra, não? Tipo, assim que sabe quem é que faz parte da Liga dos Campeões, tu consegues, tipo,
um bocado,
eu acredito
já.
Em ti. Ok, já. Mas não é assim que isso funciona, não me está a motivar.
Já.
E como é que foi a tua reação? Principalmente
alguém que te tenta motivar e diz tens que repetir para ti próprio, tu és a maior.
Pois.
E tu ficas tipo, já.
Depois depende das personalidades, da maneira de ser das pessoas.
Claro.
E agora já a seguir temos a palavrinha que o Pedro escolheu, foi... Para tu dizeres a primeira coisa,
exato,
que vem à cabeça.
Nós dizemos uma palavra e dizes logo a primeira coisa que vem à cabeça.
Pode ser uma frase, pode ser. Mas diz tu, Pedro.
Adrenalina.
Um vício.
Um vício. Então, mas as tuas brincadeiras de BTT têm um bocado a ver com isso? O vício de.
Opa, também.
O vício da adrenalina.
Olha, eu nunca fui à neve enquanto atirei. Porque sei que sou um bocado marado. E a primeira vez que fui foi com a minha mulher, a atual, né? E lá fomos nós. E eu vi. Fui fazer a snowboard. E
então aleijaste logo.
Pá, dei só um mortal. E caí de costas e não me parti todo, não sei como. Porque agarrei e decidi. Pá, se estes tipos conseguem, tipo, tu tens. Podes ir de frente ou podes ir de costas, né? Eu chamo calcanhares ou de pontas. E eu achei no primeiro dia.
Vamos logo arriscar.
Vi logo. É, não, já percebi como é que isto. Estava a descer bem. Eu tenho que ir com bastante velocidade. Tentei, pumba. Dei um mortal, caí de costas. Às tantas só vejo pessoal à minha volta. Estás bem? E pronto. Por isso eu sou um bocado inconsciente nisso.
Então, se tiveres assim uma rampa a fazer BTT, tu lanças-te por aí fora e
opa, quando agora, ao chão, agora já estou mais calmo, principalmente porque levei com uma carrinha agora em cima da moto. Eu lembro-me que em puto andava sempre com o skate na mão.
Ok.
Sempre. E não era todo o tipo que sabia melhor fazer aquilo, porque pouco eu treinava, não fazia nada. Mas era o tipo que descia sempre aquelas rampas enormes em pé, por exemplo.
Eu espetei-me assim um bocadinho, não foi com um skate, mas foi com um snake. Não sei se
um snake eu nunca fiz,
epá,
não.
Aquilo era brutal. Só que ganhava velocidade. Então eu punha-me com retas de 100, 200 metros sempre a descer e chegava a um ponto em que já estava com uma velocidade tal que não conseguia controlar e, pronto, invariavelmente espetava-me e estava sempre todo.
Pronto, já somos dois.
Todo aleijadinho. Mas eu não considero um viciado. Aliás, não gosto, uma das razões porque eu não gosto, por exemplo, eu experimentei vela, fiz vela durante algum tempo. Uma das razões que eu cheguei à conclusão que não gostava de vela foi precisamente o lado da adrenalina.
É?
Porque quando começas a levar com o vento, a sério,
aquilo
puxa um bocadinho e o barco quase que tens que fazer contrapeso e a coisa, a adrenalina começa a entrar um bocadinho. E eu cheguei à conclusão que não gostava muito daquilo. Mas pronto, sou uma pessoa muito calminha.
Muito calminha, muito.
Ora, então é a minha vez, posso ser eu agora?
Força.
Se estivéssemos no futuro avançado e houvessem próteses biónicas, preferias ter um braço para atirar melhor ou um cérebro ideal, onde não tens de lidar com pressões e adrenalinas, ou seja, és tu que decides o que sentes?
Epá, preferia o braço, porque...
Adrenalina.
Epá, é cortar consciente daquilo que faço.
Sim.
Não é? Se tu tens um cérebro biónico também, não é XPTO... Não tens emoções, então isto não tem pena nenhuma.
Pois, tu fazes pela emoção, pela sensação de atirar.
E pela tua realização. Não é?
Sim, 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 sim.
E seres cada vez melhor.
Ok. A palavra.
E os braços biónicos qualquer pessoa podia ter, não é?
Sim, qualquer pois, pessoa.
Então ficávamos iguais todos.
Também é verdade.
Pois.
Exatamente. E eu joguei é que seria mental.
Pois.
Ok, é mais por aí, exato.
Ora, e a palavra seria target panic.
Pá, é um problema.
Um problema.
Dito por uma palavra, eu felizmente nunca tive, mas conheço muitas pessoas que têm e foram. Pá, é muito complicado.
Não, nunca sentiste mesmo nada em termos de.
Nunca,
de
nunca.
Problemas em apontar, nunca. Mesmo quando a corda tocava de lado do nariz, nunca.
Não, eu acho que uma das coisas que leva no recurvo até. Clicker panic, não é? Uhum. É o não saber usar bem o clicker. O clicker é daquelas coisas que, pá, tu tens que ter o controle total e tens que o saber usar. E se tu não usas bem, é meio caminho andado.
E tens que pensar, o clicker é teu amigo.
Sim.
E és tu que mandas
estas coisas, estas...
Pá, e tem que haver uma simbiose. Isto tu tens que saber quando é que o clicker salta.
Isto é quase por psicologia de álgebra. O clicker é teu amigo.
Vamos fazer.
Ora, Pedrocas, vais tu para a próxima?
Então onde é que nós estamos?
Na sétima. Sétima e última.
Não, na sétima. Então, como treinador, preferes treinar um atleta de topo que depois de bater um recorde nacional ignorou completamente o teu esforço e não te deu o devido crédito? Ou preferes treinar um grupo de iniciados que não chegam a lado nenhum, mas que te adoram e que querem ser sempre treinados por ti?
Opa, de longe o grupo de iniciados, de longe.
É,
né?
Mas é. Que fiquem na ignorância para sempre.
E pá, a ignorância, sei lá, tens durante pouco tempo, não é?
Pois, porque, e depois aprendem, são capazes depois, de aprender, não é?
Sim, claro.
Nunca é uma coisa que.
Pois, opa, eu tive na faculdade, fundei lá um núcleo, existe ainda.
Eu não estou a chamar ignorantes à moto do...
Eu sei, mas é a experiência que eu tenho com um grupo de iniciados, não é?
Claro, claro.
Foi eu que, e aliás, aquilo já vai para aí na quarta ou quinta geração, porque eu no fundo ensinei a primeira e a segunda e acompanhei as outras, ou tento acompanhar, pá, quando posso.
Há quanto tempo foi? Foi há 5 anos?
O quê? Não, eu fundei o núcleo para em 2007.
Ah, ok, mais tempo aí, ok, tudo bem.
Pois, já foi há 11, para aí. E bah, basicamente estava lá todos os dias há 11 anos atrás, né? E ensinei aquelas primeiras pessoas. Depois as outras que vieram foram basicamente ensinadas por esse grupo. E entretanto aquilo vem de geração em geração e continua. E é sempre um orgulho para mim quando me convidam a ir lá, ou quando vou lá ajudar.
Faz lembrar um formigueirozinho que já vem com não sei quantas gerações.
Sim, é muito, muito giro.
Sempre nas provas, sempre que vejo alguém da faculdade, falam todos de ti como epá, o Nuno veio lá e ajudou e teve-me a ajudar. Sempre que falei com o Fernando Oliveira, estava Fernando. Sempre a dizer: epá, agora estou a treinar mais, agora estou a treinar mais.
E o Fernando, por exemplo, em material, pá, eu vejo ele afinar o arco do pessoal, pá, como muitas pessoas cá não afinam. E isso, pá, é um orgulho do caraças. O Fernando é daqueles tipos.
Sim.
Que lhe dá bem.
Então vamos à palavra para pensar. Coreanos.
Elite.
Ah. Podia ser. Podíamos falar de outros problemas que eles têm, como.
como
alcoolismo, assim, mas não, boa.
É grave, é.
Elite, boa.
Podem ser elite ou alcoolismo também.
Exatamente.
Vão acontecer. Provavelmente.
Ora, agora sim vamos para a última escolha. Acabaste de construir uma máquina para auxiliar o treino de tiro. Preferias que a máquina se transformasse num robô assassino ou que a máquina desse informação errada a milhões de atletas e ficassem todos trocados e cheios de lesões e a modalidade ficava pior por causa disso?
Ora, queres que eu repita? Tenho que escolher entre um assassino, não é?
Um robô assassino.
Mas que mata quantas pessoas?
E tu foste responsável?
Mata pessoas?
Algumas.
Ou uma máquina que... lançou o pânico pela modalidade e ensinar as pessoas da maneira errada.
A modalidade ficava.
Sim, porque
não
é assassino, não dá pânico nenhum, não é?
Ou seja, elevação da modalidade ou pessoas mortas. É a escolha. A vida.
Epá, isso é
ou a modalidade.
Mas a modalidade ia para trás muitos anos. Chegava muito para trás muitos anos.
Então, 10, 20 anos.
Um robô assassino mata os arqueiros todos.
Não, 5 ou 6
para trás.
Não, 3 ou 4 pessoas.
Ah, 3 ou 4, é só 3 ou 4.
Podem até nem ser arqueiros. Podem ser de outra modalidade qualquer.
Ah, ok. Então no que é que vem o robô assassino?
É só porque tens que é o peso da consciência de pessoas mortas.
Tu estavas a fazer uma máquina. Uma máquina que querias auxiliar. Uma máquina para
ser. E essa máquina transformava-se em um robô assassino.
Exato.
Ou então numa máquina.
Ou então essa informação vinha errada e, pá, e as pessoas começavam a ter lesões.
Epá, vêm a lesões.
É.
A consciência acima de tudo.
Exatamente.
Tu não gostas desta modalidade a sério.
Exato.
Exato. Antes pessoas mortas do que estragarem.
Claro. Ora, e a última palavra, Benfica.
Glorioso.
Oh. Certíssimo. Então chegámos ao final desta conversa. Muito obrigado, Nuno, pela tua presença.
Opa, obrigado eu. E é desde já dar os parabéns, porque e acho que é isto mesmo uma das coisas que. Realmente foi uma pergunta frequente: o que é que poderá mudar, não é? E o que é que poderá ser melhor para a nossa modalidade? É nós darmos aquilo que sabemos fazer melhor, não é?
Sim.
E pá, no teu caso, vê-se que és um tipo que curte isto e que faz isto muito, muito bem.
Ah, e, mais ou menos.
Não, é pá, eu lembro-me que o João Freitas,
sim,
tinha um blog que era o mais parecido que nós tínhamos a um local onde nós sabíamos que iríamos ter notícias. Sobre como é que a prova decorreu, pá, sobre qualquer tipo de. E ele também ia a provas e chegou inclusivamente a ir a muita prova comigo, e punha sempre umas fotos do local, de como é que correu a prova, a pontuação, E temos, por exemplo, epá, eu vejo um tipo a escrever no grupo de tiro com arco.
Num Domingos. Sim.
Epá, é o tipo pai de um atleta. Deve ter formação, de certa certeza,
na
área.
Ele já trabalhou na TSF.
Epá, não faço ideia, mas muitos parabéns, Nuno. E epá, faz-nos falta pessoas assim, porque eu li alguma coisa que ele escreveu já mais do que uma vez, com factos interessantes. Pá, tipo, este tipo está no ranking tal, tanto, olha, do Jorge, não foi? Uhum. O Jorge agora tem a oportunidade para participar em competições, né? E ele vai buscar pontos que são, pá, faz as pessoas ler aquilo e vê-se que é um tipo bom naquilo.
Bom trabalho de jornalismo, sim, sim.
Vai
bom
buscar
trabalho,
o sumo da informação.
Epá, e vai buscar coisas. O sumo, sim. E à nossa modalidade, que coisa que eu não estou habituado a ver.
Mas hoje em dia, a nível internacional, pelo menos, temos
muito forte.
Não é só limitado ao Facebook.
Eu não sei se tens noção, mas por exemplo, eu quando faço comentários para a Eurosport, tenho acesso, como qualquer pessoa, ao site da World Archery. E eu imagino que me aparece um arqueiro que eu não faço a mínima ideia quem é.
E tu?
E eu tenho lá uma ficha.
Pois, tens uma ficha dele.
E eu acho que isso é, não se encontra em muito lado, em quase lado nenhum. A ter centenas de arqueiros ali com uma ficha.
Mas aí está. A modalidade tem andado a evoluir. Pá, a nossa modalidade teve prestes a ser banida dos jogos, não é?
Certo.
Aquilo era uma seca ver.
Sim.
Ninguém aguentava.
Eu acho que deram uma reviravolta.
E deram uma reviravolta. Sim. Internacionalmente estão a dar a reviravolta. E nós cá conseguimos dar a reviravolta, no meu entender, que se cada um de nós der aquilo que sabe fazer melhor.
Sim.
Por exemplo, tu estás aqui, vê-se que és um tipo que tem sensibilidade para isto, não é?
Sou uma pessoa muito sensível.
Pronto, o Nuno está a dar uma prestação brutal também, e acho que cabe a nós aceitar aquilo que as pessoas sabem fazer melhor e aceitar para que a modalidade evolua.
Certíssimo. Pedrinho, estás contente com esta conversa?
Eu estou contente, mas
contentíssimo.
Não. Inês, estás contente com esta conversa?
Bastante.
David, estás contente? Ficaste contente?
Eu fiquei contente.
Ok. Ora, fiquei muito contente também, já que ninguém me pergunta.
Pois okay. Não.
Não. Vamos perguntar todos. Mas olha,
especialmente pelo jantar, estava espetacular.
Okay.
E convidei mais vezes.
Ok. Queres mais?
Quero mais jantar.
Ok.
Para a próxima lasanha.
Yeah.
E sendo então este o último podcast, queria agradecer ao Pedro a ajuda constante que me deu, a todos os convidados que se disponibilizaram para vir dar o seu testemunho, o Nuno inclusive, é claro, e claro, a vocês que acompanharam esta pequena aventura pelos meandros do tiro com arco. Espero que tenham gostado. Um abraço e até à vista. Bons tiros.